senhores todos podem contribuir muito para essa discussão. Aliás, veio essa discussão aqui para a CAI na semana passada. Então nós vamos discutir bastante antes de chegar numa solução que seja boa para a maioria dos estados brasileiros. A preocupação do senador com a dívida dos estados é uma preocupação também legítima, porque no passado se indexou essa dívida ao IGP-M mais uma margem de juros, 6 ou 9%. Eu não sei se Santa Catarina está com 9%. E, de fato, aquele juro, como no passado o juro do país era muito mais alto, esse juro não era tão alto. Hoje ele se tornou um juro alto. Nós temos que olhar para essa questão e, por exemplo, fazer com que os estados que estão pagando 9% baixem para 6%. Soluções que nós encontramos para já alguns estados. Agora, o meu problema é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, que foi uma contribuição do governo anterior, que eu reconheço aqui, ela deve ser preservada, né? Então, como fazer para mudar essa regra sem mexer na lei de responsabilidade fiscal, que isso é um fundamento da solidez da economia brasileira que eu procurarei manter. Vamos encontrar um caminho para isso também. Respondendo ao senador Aloysio Nunes...
Ministro, a questão dos créditos de exportação.
A questão dos créditos de exportação...
O governo pensa em reeditar algo semelhante à Lei Candir?
Bom, essa é uma discussão que nós temos que fazer a cada ano, né? Nós, no momento, estamos preocupados em devolver os créditos federais para exportação e existe um problema de créditos estaduais. Eu não tenho uma solução para os créditos estaduais. Nós temos que discutir mais isso. Bom, em relação à Vale, eu acho que eu já disse tudo o que eu podia dizer. O processo foi transparente, foi legítimo, não houve interferência do governo. Eu não entendo esta preocupação de alguns senadores da oposição em trazer um problema que foi resolvido, né? Eu gostaria de saber dos senadores se eles estão insatisfeitos com a solução. Se estão insatisfeitos com a solução foi se o governo, de fato, fez uma intervenção. Porque, na prática, não houve intervenção nenhuma, nem antes, nem depois. Então, estamos discutindo aqui uma questão, não sei, filosófica, talvez, né? Não vejo qual é a importância disso aí. Agora, em relação à afirmação de que o governo deu continuidade à política econômica, eu acho que está mais do que claro que não deu continuidade, foi uma nova política econômica. É claro que nós mantivemos os avanços que foram obtidos pelo governo anterior, mas isso é inegável e tínhamos que fazê-lo. Espero que todos os governos façam assim, mantenham os avanços, porém fizemos uma inflexão grande na política econômica e os resultados estão aí para serem avaliados, né? De modo que... Agora, nessa questão das declarações e sua interferência, senador, eu queria dizer que nessa questão do chamado risco PT em 2002, houve uma certa participação de autoridades governamentais da época, que diziam publicamente, se o PT ganhar a eleição, esse país vai afundar, vamos ter argentinização. Não convém aqui rememorar, mas foram representantes da República em postos importantes que afirmaram isso. Então, eu vou dizer também que houve um estímulo para que houvesse essa história de medo do PT, que era totalmente infundada. Está certo? Então, também
revelou-se
há
revelou-se infundada, ministro. Felizmente, o PT teve o bom senso de renegar um programa que vinha sustentando durante 20 anos. Felizmente.
Eu sinto lhe dizer...
Porque se tivesse ganho com aquele programa antes da Carta do Brasileiro, teria sido um desastre
para o país. Nós não renegamos, muito pelo contrário. Eu estou implantando o programa original do PT, que era exatamente esse, melhorar a situação dos trabalhadores, aumentar o emprego, dinamizar a economia, né? Tornar o país um país respeitável no exterior, diminuir a vulnerabilidade externa. Todo o programa do PT está sendo cumprido à risca, não tem, né? Eu não sei o que não foi cumprido. cumprir os contratos, isso foi um compromisso que o presidente Lula sempre teve antes, quando era candidato. Nós até aceitamos o Fundo Monetário Internacional, nós apoiamos o governo. Então, mas isso é uma velha discussão que já está superada. O importante é o seguinte: o governo anterior deu uma contribuição, ela foi absorvida. E nós fizemos uma outra política econômica com base nisso também, graças a isso. E espero que no futuro a oposição utilize aquilo que nós fizemos de melhor e continue. Eu acho que no ano passado, senador, nós ainda não tínhamos consolidado o crescimento. Não foi essa crise de 2008, ela não pode ser subestimada. Ela foi uma crise violenta, poderosa. Ela derrubou os países avançados. Até hoje, eles não se recuperaram. E nós não podíamos brincar em serviço. Ou seja, nós tivemos que tomar medidas ousadas e garantir que o crescimento ia voltar. E para isso, de fato, nós não poupamos esforços. Fizemos, demos crédito, subsídio, aumentamos gastos públicos. E até o ano passado, o investimento não tinha se consolidado ainda. Porque o investimento é o que mais sofre. Quando você tem uma crise, a primeira coisa que cai é o investimento. Tanto que ele foi para negativo em 2009. Nós tivemos menos 10 de investimento aqui no Brasil. Então a gente tinha que dar um empuxo. O investimento começou a se recuperar no último trimestre de 2009. Portanto, nós tivemos que continuar dando suporte ao investimento em 2010. Eu acho que foi de bom tamanho. Não era um momento de... Embora nós recolocamos todos os impostos. Já em março de 2010, nós já tínhamos recolocado IPI em automóveis, em linha branca, já tínhamos recomposto tudo isso. A única coisa que ficou de fora é investimento. O investimento nós continuamos, porque no caso do investimento já era um projeto antigo, nós já vínhamos desonerando investimento desde 2007, 2008, então não foi, digamos, uma coisa nova. Nós temos desonerado imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, nós fizemos várias desonerações nesse período, né? Então, foi, eu diria, para garantir a consolidação da economia, que não era trivial. Depois, olhando, a gente podia dizer, mas talvez a gente pudesse ter, mas na hora você tem que ter certeza que você, de fato, consolidou. Então, em 2011, nós podemos, com tranquilidade, cortar gasto, porque não comprometerá o crescimento, que o crescimento já se consolidou num patamar menor que nós pudemos, né? Então, a desoneração da folha é um tema de campanha da presidenta Dilma, mas ela acabou de assumir o governo outro dia. Fazem 4 meses que o novo governo começou. Não é uma coisa trivial desonerar a folha de pagamentos. Nós estamos discutindo, inclusive com os senhores aqui, estamos discutindo com o empresariado, e é algo que nós vamos cumprir. Eu posso lhe afiançar que nós vamos fazer isso. Agora, depois de uma discussão madura, saber a melhor maneira de fazer, né? São os 20% que correspondem à contribuição patronal, representa quase 100 bilhões de reais. Então nós vamos ter que mudar de base. Tudo isso nós estamos discutindo com o Congresso e com os empresários, né? E com os trabalhadores, de modo a ter a melhor solução possível. Posso lhe garantir que nós faremos isto dentro do governo da presidenta Dilma, quando isto estiver amadurecido. Bom, eu acredito que respondi a maioria das colocações, né? Podemos passar para a segunda bateria.
Muito obrigado, ministro Guido Mantega. Eu vou agora fazer blocos de 5, até em função do adiantado da hora, e pedir objetividade aos senadores e senadoras, até por causa do tempo e dos compromissos que os senadores e senadoras têm, além do próprio ministro Guido Mantega. E conversei com o vice-presidente, senador Lobão Filho, nós vamos alterar essa lógica de alternância, porque existem senadores aqui que estão presentes desde o início da sessão, outros não vieram porque também tinham outras comissões, mas aí quem chega depois caroneia quem está na frente. Então, nós vamos ajustar uma forma...
Nós vamos tentar a limitação do regimento.
Tentar, dentro do que o regimento determina, fazer uma coisa mais sensata.
Pela ordem, presidente.
Senador Flecha, é necessário isso pela ordem?
É. Se eu estou solicitando a Vossa Excelência, é porque eu acho que é necessário. Vossa Excelência, depois de eu indagá-lo, poderá, a juízo seu, saber se é ou não necessário.
Perfeito.
Pode ser? Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse esclarecer quantos senadores ainda estão inscritos aí.
10.
E eu proporia que nós fizéssemos, então, um bloco de 10.
Fazer? Ótimo.
Senhor presidente, eu acho que...
Senador Renan também inscrito.
Eu estou inscrito, mas em função do resultado da presença didática do ministro Mantega nesta comissão, eu queria retirar a minha inscrição. Eu queria agradecer a presença de Vossa Excelência. Ela é muito importante para transmitir segurança ao Brasil. Sobretudo da forma que ela evolui, transmitida pela TV Senado, isso é muito importante para dar tranquilidade ao nosso país sobre o rumo da economia e sobre os instrumentos que o governo possui para conter a inflação nesse repique inflacionário. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e pedir a Vossa Excelência que, por favor, prestigie o senador Delcídio, essa comissão, e venha mais vezes ao Senado Federal. Eu queria, portanto, abrir vaga para os nossos companheiros.
Muito obrigado, senador Renan.
Senador Delcídio, viu como o meu pela ordem foi importante?
Absolutamente.
Senador Renan já utilizou o seu tempo, já só temos 9.
Já, exatamente.
Já só temos 9.
Absolutamente procedente. Bom, nós vamos agora aos próximos inscritos. Senador Lindbergh Faria, senador Inácio Arruda, senadora Marinor Brito, senador Marcelo Crivella. Então, com a palavra, o senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente...
O quinto é o senador Ferraço. Depois, eu acho que senador Flecha, depois senador Eduardo Suplicy e, fechando essa audiência pública, senador Eduardo Braga. E senador João Pedro.
Senhor presidente, posso ir?
Se todos concordarem, nós podemos fazer um bloco único.
Ok.
Ok. Senador Wellington também inscrito. Então, senador Lindbergh Farias, eu vou dar 3 minutos.
Homenagem eu estar aqui desde o começo, né, senhor presidente? Primeiro dizer o seguinte, eu acho que o Senado tem que fazer o debate que existe na sociedade. Infelizmente, aqui é uma crítica saudável à oposição parlamentar que não traduz o debate que existe na sociedade. Eu quero começar pela questão fiscal. Primeiro, trazendo... Houve um fato na semana passada que foram os números do superávit primário. Quem colocava dúvida no compromisso da presidenta Dilma em fazer essa consolidação fiscal... E a gente via isso aqui no plenário dia a dia. Esses argumentos caem com a questão do superávit. Mesmo quando se fala do governo do presidente Lula, e eu faço questão de defender, porque eu acho que foi a política de enfrentamento da crise, desoneração tributária, expansão do crédito, aumento de gastos públicos e transferências para estados e municípios. E quero chamar a atenção aqui que em 2010 a situação começa a ser revertida. A dívida pública, que cresce, em 2009, na relação dívida-PIB vai para 42,8. Em 2010, já chega a 40,4. O déficit nominal, que chega a 3,2% do PIB em 2009, já começa a cair em 2010 para 2,6. E nós estamos falando nesse ano de ir para 1,9. Relação dívida-PIB cair para 37 pontos nesse ano. E eu devo dizer aos senhores que eu não vi ninguém nesse país... dizer que a redução do IPI, que foi até março de 2010, tinha que ter acabado antes. Né? Mas você vê que já tem um movimento de organização desde 2010 em relação às nossas contas. Qual o caminho, e por isso que eu falo que o Senado tem que expressar o debate real na sociedade. O que é que o governo está fazendo para combater a inflação, que é um problema que existe? Eu quero falar aqui nos números. Aumentou taxa Selic, aumentou taxa Selic. Medidas macroprudenciais, sim. Esforço fiscal, está claro que existiu esforço fiscal. Só que qual é a polêmica? É que alguns acham que está sendo insuficiente. Nós temos que dar uma pancada mais forte. Nós temos que aumentar a taxa Selic com mais força. E nós achamos, e eu faço ter orgulho dessa posição defendida pelo governo, que nós temos que fazer um trabalho de combate à inflação, mas que nós não devemos derrubar o crescimento da economia, sim. Temos que uma política de gradualismo, como alguns começam a chamar. Esse era o debate que nós devíamos estar fazendo aqui, é o debate no mundo real, é o debate com o mercado, é o debate com alguns articulistas e economistas competentes que tem no país. E eu estou convencido que o caminho do governo é um caminho acertado, até porque eu sigo meu líder, Francisco Dornelles, meu senador, professor lá do estado do Rio de Janeiro. A discussão cada vez mais no mundo inteiro e aqui é em que a taxa Selic a forma como o aumento da taxa Selic impacta a inflação. Eu vou trazer os números aqui que todo mundo sabe do IPCA, agora o acumulado de março. Houve, de fato, do acumulado de dezembro para o acumulado de março, uma diminuição do peso das commodities e um aumento dos serviços. Despesa, aumentando cabeleireiro, aumentando empregada doméstica, outro aumento que existe considerável. É claro que tem aumentos sazonais, como a educação, são aumentos sazonais. Mas você veja, da composição da inflação, nós temos só 23% ligados a serviços, né? Nós temos 22% ligados a alimentos e bebidas, 30% a preços monitorados. Então, a pergunta que se quer fazer é o seguinte: qual o impacto, eu acho que esse é um grande debate que tem que existir no país, do aumento da taxa Selic nesse combate à inflação? E eu quero aqui citar uma matéria que saiu no jornal Valor, Valor Econômico de ontem, da Cláudia Safatli, em que ela fala de um diálogo do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda com Larry Summers, que foi secretário de Tesouro do governo Clinton e ex-assessor econômico de Barack Obama. E a pergunta que o secretário do Ministério da Fazenda faz é: o que o senhor faria no Brasil nesse momento? Aumentaria taxas de juros, independente do resto? E a resposta foi: não, isso é loucura. A taxa de juros não vai resolver o problema de choque de commodities no Brasil, como também não resolve o problema dos preços monitorados aqui no país. Eu vou mais além e pego também o jornal Valor Econômico. Não estou fazendo propaganda do jornal, apesar de gostar de lê-lo, né? Sobre a entrevista que é do dia 20 de abril, sobre o economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, e a Cláudia Safrato também pega essa entrevista do dia 20 ontem e coloca aqui. Segundo ele, os bancos centrais, no pós-crise financeira internacional, deveriam cuidar não só da inflação, mas da estabilidade financeira, do hiato do produto e da taxa de câmbio. Para isso, teriam que usar uma caixa de ferramentas mais diversificada do que apenas os juros, que inclua medidas prudenciais, intervenções no câmbio e controle cambiais. Sinceramente, ministro Mantega, eu acho que é uma mudança, um aperfeiçoamento da política do Banco Central. Não há mais só aquela discussão: ah, a inflação é demanda, aumenta a taxa Selic. E eu acho que nós temos que introduzir um debate real no meio da sociedade, aqui nesse Senado, sobre essa influência da taxa Selic nesses números da inflação. E aí minha pergunta, senhor, o relatório trimestral de inflação do Banco Central sinaliza isso, sinaliza o acerto desse caminho das medidas macroprudenciais. A última ata do Copom, eu sei que o Banco Central tem sua autonomia, não sei se o senhor vai querer comentar, mas a última ata do Copom vai num caminho um pouco diferente. O seu item 30 fala: o Copom entende de forma unânime que, diante das incertezas contra o grau de persistência das pressões inflacionárias recentes e da complexidade que envolve hoje o ambiente internacional, o ajuste total da taxa básica de juros deve ser, a partir dessa reunião, suficientemente prolongado. Eu vi o relatório trimestral indo para um lado, a ata do Copom indo para o outro lado. Houve uma mudança? Foram esses números do IPCA que colocaram um peso maior na questão dos serviços? Porque disso ninguém discute mais no país. Nós temos inflação elevação dos preços das commodities, mas há uma pressão sim em cima de serviços pela mudança estrutural que acontece na economia brasileira. Né? E o que eu acho, para concluir, quando você pega o discurso da presidenta Dilma, nessa última reunião do Conselhão, ela fala que meu governo está diuturnamente, até noturnamente, atenta a todas as pressões inflacionárias, venham de onde vierem, e fazendo permanentemente análise delas. Aqui sim eu acho que é outro dado substantivo. Há uma mudança, não é só o Banco Central que é o guardião do combate à inflação. Ações organizadas do governo como um todo. Essa ação mesmo de sexta-feira de autorizar a diminuição, é claro que vai ter aumento da safra agora, e talvez não seja usado, mas de autorizar a diminuição da composição do álcool na gasolina, outras ações organizadas e estimuladas nessa questão do combate à inflação. Então, a minha pergunta.